Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos, das principais marcas do Brasil e do mundo, para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no @edwin.nsjr. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir Adventures no @adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ela é empresária, conselheira administrativa, colunista do MIT, da Exame, conselheira do Conselho Superior Feminino da Fiesp, foi premiada a mulher mais disruptiva do mundo em 2021, nomeada uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo. Além de tudo isso, é uma importante influenciadora nas redes sociais, com pautas super relevantes para a evolução da nossa sociedade. Eu hoje estou aqui com a Nina Silva, CEO do movimento Black Money e da Black Bank. Tudo bom, Nina?
Tudo ótimo, Edwin. Obrigada aí por essa introdução, né? E fico super feliz de bater esse papo com vocês. E vamos nessa. Vamos ver o que a gente pode trocar e dar continuidade também com a audiência, que eu acho que a grande questão é como que a gente, né, faz um papo e depois esse papo reverbera também, volta pra gente. Então, já convidar todo mundo, quem gostar, quem não gostar, para comentar, compartilhar, xingar, mas interagir. Isso que é o importante.
Ó, essa é a influenciadora nata, e já começou querendo engajamento aqui. E aí, eu sempre gosto de começar aqui os nossos papos conhecendo um pouquinho da história de quem está sentado aqui com a gente. Então, assim, conta pra gente em um resumo aí, como você achar melhor. Pô, como foi sua caminhada, né, até se tornar tudo isso ali que eu falei ali no início, né? Como é que foi um pouco da tua jornada até esse momento?
Bom, eu venho de uma família como a real família tradicional brasileira, né? Preta, pobre, periférica. Sou filha de quilombola, sou filha de solteiro politano. É, da primeira geração da família a entrar numa faculdade, minha irmã e eu. Aliás, as únicas até hoje. E também a morar no exterior, a falar uma segunda, terceira língua. Então, a gente, eu venho desse lugar de fruto de sementes plantadas por outras, que tiveram uma caminhada muito mais difícil, muito mais nebulosa do que a minha. Então, eu costumo dizer que eu não sou foda, né? Minha mãe e meu pai que são, eu sou fodinha, assim, eu tô tentando aí... usar do capital social, da vantagem social que eu adquiri por conta de ter estudado com bolsa de estudos durante a minha trajetória inteira educacional, ter feito uma faculdade federal. Tudo isso enquanto uma pessoa preta, hoje, né, com 40 anos de idade, isso faz diferença. Talvez se eu fosse de uma geração mais jovem, né, se eu fosse uma milênio, isso não importaria tanto. Mas eu sou de uma geração que ainda precisava de títulos, ainda precisava de certificações. E eu venho desse lugar, né, de uma família que falava, não vai levar banana na merenda da escola para a gente poder comprar o livro. E assim foi. E não foi sacrifício algum. Foi necessidade dentro de um contexto social. Um contexto social que aí sim embate e é aflorado na maioria dos lares aí no Brasil, né? Então, eu venho dessa trajetória, eu não posso falar de Nina sem falar dos meus, que realmente plantaram tudo isso. E, mediante a isso, a Nina entrou no mercado com uma sede, uma gana, que hoje eu olho para trás e falo, nossa, né? Quiçá eu ter um décimo aí dessa disposição que eu tinha 20 anos atrás, nos próximos 20 anos, porque foram inúmeros trabalhos. Eu trabalhava de dia, de noite, de maneira terceirizada. Então, eu adentrei, né, hackeada a área de tecnologia sem ter... Não tinha noção de coach, não tinha role model, não tinha absolutamente nada disso. Não haviam mulheres na área de tecnologia, muito menos pessoas pretas falando, discussando, aliás, a tecnologia era um grande tabu até sobre o mercado, que já era promissor, mas que não se tinha esse desenho de jornada, de como aproveitar, de como chegar nas melhores oportunidades. E dentro de um programa de trainee numa multinacional, na qual eu estava, eu acabei adentrando um projeto de implementação de um sistema. E ali eu vi que a galera ganhava dinheiro, sabe, Ed? Eu via que os caras não trabalhavam tanto assim e ganhavam grana. E aí eu falo, eu não tenho história romântica com tecnologia, nem com meu cabelo, as pessoas perguntam. São dois paralelos que eu traço, né? Como que foi você ter o cabelo natural, se reconectar? Eu falo, gente, eu sempre tive cabelo natural. A mãe tratou a minha irmã com química no cabelo, então quando chegou a minha vez, quando eu nasci, ela falou, não vou errar de novo. E deixou o meu cabelo crescer naturalmente, que bom. Então não tenho história romântica com o cabelo, meu cabelo sempre foi natural, sempre tive essa coroa que sempre me fez e com muito orgulho que eu carrego. E ao mesmo tempo a tecnologia, as pessoas perguntam, como que foi entrar na tecnologia? Você estudou? Você se espelhou em alguém? Não, eu vi que dava dinheiro realmente e que era uma possibilidade de eu fazer um ramp-up de carreira no momento em que era muito acirrado o mercado e muito nebuloso o mercado na área de inovação e tecnologia. Então, eu venho de uma escola de procurar no Google e não achar, porque naquela época, 20 anos atrás, não tinha isso, tinham poucos fóruns que falavam de determinadas linguagens de programação. Eu tentava me encaixar, entender algumas comunidades, né, de inovação, e a maioria era internacional. Uhum. Então, eu realmente tive que trabalhar de dia, estudar de noite, e ainda completar a faculdade de administração. Quando eu vi que tecnologia seria o meu lugar no mundo, eu fui fazer pós em sistemas da informação, tirei minhas certificações na área de SAP, na época que eu era especializada. E em um ano de projeto, como usuária-chave, eu fui convidada a virar consultora júnior. Em um ano, eu já sabia desenvolver de cabo a rabo toda a linguagem que ali estava. E ali começou a possibilidade de realmente eu entender que era uma jornada, mas que essa jornada ia ser muito solitária. Então, num primeiro momento, eu só pensava de estudar. Qualquer oportunidade nessa área, eu tinha que agarrar e eu tinha que me desenvolver ainda mais para não ser questionada de não ter uma formação inicial na área de tecnologia, de não ser questionada por ser uma jovem de 20, 22 anos, numa área onde a maioria tinha 40, 45 anos de idade, e não ser questionada por ser um corpo completamente, totalmente fora, né? Totalmente etéreo ali de todo aquele ambiente. Então, eu só focava em entregar. E foram 13 anos muito fortemente de entregas, isso em empresas no Brasil, também nos Estados Unidos. Comecei como consultora júnior, cheguei à diretoria de TI e tive um burnout em 2013 por conta, né, desse debruçar unicamente sobre a minha vida profissional e não ver todo o impacto de toda aquela entrega que estava sendo feita, né? Então, em 2013, eu tive um burnout, falei, não quero mais saber de tecnologia. Isso me adoeceu, nunca fui absorvida da maneira que... E nunca tive o reconhecimento que eu deveria ter tido. Eu trazia saves muito altos em projetos, né, de grandes safras e multinacionais e não tinha salário compatível com os meus pares. E dali eu resolvi que eu ia largar tudo, fui morar nos Estados Unidos, morar no Brooklyn, achando que eu ia achar um lugar de pertencimento no Brooklyn. Voltei para o Brasil, abri um salão de beleza afro no Meyer, numa época que ninguém queria falar disso, ninguém queria tratar dos seus cabelos naturais no Meyer. Quebrei em 6 meses.
Caramba.
Gastei meu save todo e voltei para a área de tecnologia, fiz downgrade. E tudo isso eu falo com muita felicidade, Ed, porque Para a gente estar conversando hoje aqui, eu tive que passar pelo que eu passei e as coisas que eu venho desenvolvendo e ainda, né, trabalhando na minha carreira. Então, foram esses... digamos que isso que constitui aí a Nina de tecnologia, que muitas vezes as pessoas não sabem como que originou, né? Depois disso, voltei para a tecnologia, gerenciando pessoas, mais de 60 stakeholders em projetos internacionais. Trabalhei com Japão, Alemanha, França, mas resolvi desenvolver o meu próprio ecossistema de inovação há 5 anos atrás, por manter a visão de que eu preciso de pares, eu preciso ver outras pessoas pretas como eu, não só uma, duas, 10 numa equipe, eu preciso ver em contingente transformando e podendo transformar as suas próprias realidades. Foi aí que eu conheci o meu sócio, a gente montou aí o movimento Black Money e estamos desenvolvendo inovação aberta na área de finanças, educação e comunicação para pessoas pretas no Brasil.
Caramba, maravilhosa, assim, uma jornada incrível, né, Nina? E assim, você fala muito que você é Nina de tech e tudo mais, mas no final do dia você é uma mega empreendedora, né? E quando eu acho que, pô, todo empreendedor que resolve abrir um negócio, que nem você fez, ele abre para tentar criar soluções para os seus próprios problemas. Né? Eu acho que assim que grandes empresas, grandes ideias surgem, quando você se depara com um problema que você não consegue resolver, você não consegue achar no mercado, você tenta criar o seu próprio. E aí, fala um pouquinho do movimento Black Money e explica pra gente um pouquinho o que está por trás da construção desse negócio.
Perfeito, Ed. Vem desse lugar da dor, né? O lugar da dor de, poxa, por que eu não estive em consultorias com outras pessoas pretas, que os donos dessas consultorias fossem pretos e tivessem emitindo boleto para grandes multinacionais, sabe? Tivesse ali trazendo inovação de pessoas diversas para esses espaços. Então, eu venho dessa área de tech, o meu sócio, Alan Soares, vem da área de financial, né? Então, ele também com essa inquietação de muitos anos no mercado financeiro, educando pessoas a gerir e a multiplicar as suas riquezas e olhando para essas pessoas e vendo que não eram seus pares, né? Ele, um homem preto do subúrbio do Rio também, e olhava e falava, bom, não quero só os Faria Limers aí multiplicando suas riquezas e se educando e entendendo que esse mercado é um mercado para a gente fazer o nosso dinheiro trabalhar pela gente, não o contrário. E aí a gente costuma dizer, o fim encontrou o tech, e a gente inicialmente queria ter uma fintech, né? O primeiro momento foi o The Black Bank, foi o sonho de ter um banco de pessoas pretas para outras pessoas pretas. Mas há 5 anos atrás, Ed, se a gente falasse sobre isso, todo mundo ia falar que era racismo reverso, todo mundo ia falar que era mimimi, enfim, a gente precisou aí de 5 anos de construção, e por isso que a gente tem um pilar muito forte de comunicação, de construção e também de aprendizado nosso com o mercado, de entender como comunicar e como desenvolver soluções, também soluções financeiras, mas que a gente precisava primeiro tratar de comunicação, precisava primeiro disponibilizar a educação, não só a educação financeira, mas de uma maneira mais amplificada, né? Educação empreendedora com acesso a tecnologias, a ferramentas digitais, para daí sim a gente falar de dinheiro, para daí sim a gente falar, cara, se você não ajudar os seus iguais, ninguém vai ajudar, até hoje ninguém ajudou, né? Para daí sim a gente falar, não tem problema algum, se você é uma pessoa branca que está inquieta, que está, cara, não sei o meu papel nesse lugar, nessa luta antirracista, essa fala é muito bonita, eu me sinto inquieto com isso, mas não sei como fazer. Beleza, vem com a gente, contrate pessoas pretas, contrate fornecedores pretos e compre de profissionais negros e negras, independente de estar comprando curso de educação antirracista, né? Tenha um personal trainer negro, tenha uma professora de inglês negra, por que não? Daí a gente está falando de realmente de capital, a gente está falando de influência real. Hoje a gente tem dois pilares muito fortes sobre influência, né? Antes era só o capital, que acabava nos remetendo a capital financeiro, capital social, capital político. Hoje nós temos aí o capital social com esse lugar da inovação e tecnologia. Então, a gente vê que a influência pode ser feita da minha casa, com um celular e uma rede que nem precisa ser 5G. Né? Uhum. A influência pode ser feita no pico da comunidade, numa gambiarra, ali numa antena, e esse jovem está falando para milhares ou até milhões de pessoas. Isso também hoje é capital. Então, a gente do Movimento Black Money, a gente entendeu que era o momento da gente expandir o diálogo e aproveitar esse grande momento de transformação a partir do digital, antes o Web 2.0, agora o Web 3.0, e poder realmente criar essas comunidades, essas redes, né, que sabem, que lidam com propósito, mas que querem expandir e tratar também como negócio. Né? Então, o movimento Black Money vem daí. É lógico que hoje nós temos a fintech com cartão de crédito, nós temos um marketplace com 2.500 lojas só de pessoas pretas vendendo online no mesmo endereço. E temos também a renda básica emergencial que nós abrimos durante a pandemia. A gente captou doações de empresas e de pessoas físicas e direcionamos para negócios de pessoas afroempreendedores, uhum, afroempreendedoras e mães negras solo que estavam em lugar de vulnerabilidade durante o período pandêmico. Então, a gente pôde desenvolver, sim, esse lugar da fintech, mas só depois que a gente construiu toda a nossa trilha de conhecimento, de cursos gratuitos para profissionais pretos que queiram adentrar a tecnologia, para empreendimentos negros que queiram autonomia com recursos do hoje.
Uhum.
Então, a gente, no movimento Black Money, a gente não desmerecendo outros agentes de transformadores de inclusão produtiva, mas a gente não é uma cooperativa, a gente não é uma associação de rendeiras, a gente não é a gente não dá curso de telemarketing. Uhum. A gente lida com construção de... Hoje a gente tem curso de realidade aumentada junto com a Meta. Hoje a gente tem curso de introdução à programação em Python. Hoje a gente tem parcerias com grandes aí CRMs e outras ferramentas para dar acesso mais barato, de maneira mais acessível para o empreendedor negro poder ter sua ferramenta de CRM, poder utilizar mail marketing. A gente lida e ensina SEO, a gente lida e ensina como que o IoT ou machine learning pode ser aplicado para o pequeno negócio.
Uhum.
E eu preciso falar isso diretamente com os empreendimentos pretos, que são maioria no micro e pequeno negócio. Uhum. Somos 53%, segundo pesquisa do Sebrae. E somos maioria populacional, né? Cerca de 118 milhões de afrodescendentes no país. Então, o movimento Black Money é sobre isso, é sobre movimento, é sobre coletivo, é sobre muita gente podendo hoje ser real influenciador e influenciadora da sua própria liberdade, da sua própria autonomia.
Não, muito legal. E assim, ouvindo você falar aqui, né, a tecnologia, sem sombra de dúvida, ela tá sendo uma ferramenta super importante para a transformação social como um todo, né? E acho que o movimento Black Money, ele tá aí justamente nessa crista dessa onda, né? E aí, falando um pouquinho sobre diversidade, né? Você acha que hoje qualquer empresa, ela tem muito essa pauta, mas assim, eu acho que as empresas, de uma maneira geral, como é que você acha que elas devem se posicionar nessa luta? E assim, e muito mais do que percentual, eu vi uma fala sua recentemente, você falou assim, cara, percentual não importa muito, mas assim, onde estão essas pessoas dentro da empresa, né? Porque, infelizmente, na grande parte das empresas, elas ainda estão no stack ali operacional, né? A gente vê poucas pessoas diversas ascendendo a cargos um pouco mais de liderança. E aí eu queria entender um pouco da tua cabeça, como é que você acha que as empresas podem fazer, além de contratar pessoas, né, diversas, pretas ou o que for, para cargos de liderança, mas eu hoje, como sócio de uma empresa, assim, a gente nota muito, até quando a gente abre uma vaga um pouco mais sênior, assim, é difícil aparecer pessoas diversas para essas vagas, porque a educação, né, como você falou um pouco da história de cada um, não permitiu talvez chegar nesse estágio, nesses cargos. É, mas, cara, qual um conselho teu, assim, para as empresas e para quem está escutando a gente?
Olha, Ed, eu amo percentual. Eu amo, de verdade. Eu sou matemática, assim. Eu sou extremamente racional. É, até demais. O meu sócio, ele reclama bastante desse meu lado cartesiano. Eu amo racionalizar as coisas. Então, o percentual, ele é necessário. O problema é quando se justifica sem contextualizar. Então, e aquela fala, ela vem de uma palestra que eu estava dando exemplo de varejo. Uhum. Então, no varejo, muitas vezes, você vai em grandes lojas de departamentos, supermercados, é lógico que você vai ter 30% de pessoas pretas no... Sabe? É muito diferente de uma agência. É muito diferente de uma startup. É lógico que você vai ter num supermercado, numa rede de supermercado, 30% de pessoas pretas, porque são pessoas do caixa, são pessoas da segurança, são pessoas das gândolas. E isso eu já sei que essa população preta está ali. Eu preciso que essa população preta possa se desenvolver e ter uma mobilidade social. Posso estar em todos os cargos, posso estar em todas as stacks, com todos os skills possíveis de desenvolvimento de hard skills. Porque soft skill nós temos. Uhum. Inteligência emocional nós temos. Né? E foi o que você falou, a questão da educação é um ponto-chave. E para a gente dar acesso à educação, a gente precisa de intencionalidade. Então, se eu falo de programas, né, de tecnologia para ensino, a inovação e disrupção, eu preciso fazer programa para mulheres na tecnologia. Eu preciso dessa intencionalidade. Eu preciso para jovens periféricos, para pessoas pretas, para público LGBTQIAPN+. Eu preciso dessa intencionalidade, senão eu não vou mover grandes números. E eu quero ver esses números melhorando, né? E aí o grande conselho, o grande papo, não digo conselho, mas o grande papo que eu tenho tido com as empresas é sobre qual é a tua meta. Você tem a meta de market share. Eu tenho a meta para... Né, todo mundo faz moonshot, né, que é aquele chute para a lua de que até 2040 nós estaremos em tantos países. Tu sabe que para chegar a 20 países, eu tenho que fazer um rolê até 2040. E o que eu preciso fazer nesse rolê? Eu preciso contratar pessoas, eu preciso de parceiros no exterior, eu preciso, né, de alinhar estratégia de tal área e tal área. Então, eu tenho como. Eu tenho aonde eu quero chegar e eu tenho como chegar. Quando a gente fala dessas metas de diversidade, a gente também precisa de como chegar. E isso que falta. Né? Muitas vezes falam, eu quero, mas quer o quê? Quanto? Quero esse número, bacana. Então, como que a gente vai chegar nele? Qual o budget que vai ser colocado para que esse desenvolvimento aconteça? Eu não consigo acesso a lideranças hoje? Qual é o meu investimento em desenvolvimento de lideranças? Não tenho gestoras pretas para ser exemplo das analistas que estão entrando? Por que eu não contrato consultorias de mentoria de mulheres pretas para fazer esse espelhamento? Por que eu não tenho conselheiras mulheres, por que eu não tenho conselheiros negros, né? Já que não necessariamente eu não tenho diretor, mas eu posso ter um conselheiro externo. Então, precisa de intencionalidade, precisa olhar para fora também, não só olhar para dentro, porque para dentro é ganho para a empresa. Para além de justiça socioeconômica, as empresas ganham 35% a mais de aumento de lucratividade por maior, isso é número da McKinsey, não é da cabeça da Nina, 35% a mais de lucratividade quando tem diversidade étnico-racial e quando tem diversidade de gênero, 25% a mais de lucratividade. Então é dinheiro no bolso, olhar para dentro é até muito fácil, porque se eu quero equipes leans, equipes enxutas, eu preciso de gente, pessoas diversas, pensando de maneira diversa, e que isso seja otimizado, que essas pessoas consigam chegar no maior número de pessoas, desde o momento da cocriação até o lançamento. Isso é óbvio, isso é lógico, de qualquer pessoa que trabalha na nossa área, né? Então, como que eu olho para fora também? Hoje eu olho para fora para ver meu impacto de ESG, para ver meu impacto na sustentabilidade, no meio ambiente. Mas e o meu impacto, sabe, na periferia, naquela comunidade? Quais são os programas que eu estou incentivando? Quais são os programas que eu estou, né, patrocinando, investindo de cultura, de arte, de inovação e mantendo esse diálogo, trazendo esse diálogo para dentro? Não só na contratação, mas na manutenção do diálogo.
Uhum.
Então, por isso, no movimento Black Money, a gente fala muito de supply chain. Porque supply chain, a gente está falando de maneira horizontal. Eu não estou contratando 1, 2, 3. Né? Eu estou falando de maneira horizontal com contrato, entendendo a expertise daquele negócio, que tem fundadores pretos, que tem gestores pretas. Então, o meu diálogo hoje, meu papo franco com as empresas é sobre, cara, qual a tua intenção, sabe?
Perfeito.
Se a tua intenção é sair bonito na capa da revista, você consegue, fácil. Uhum. Mas não chama a Nina para fazer, porque não vai ser chato o processo, né? E entenda que pode não ter duradouro esse tipo de postura, que é a postura do diversity washing, né? Igual o greenwashing, que você finge que está fazendo só para publicidade. Hoje está todo mundo com um celular na mão, está todo mundo com Android na mão, olhando, sabendo que aquela empresa está botando um monte de pretinho no comercial do Big Brother, mas não tem um diretor preto.
Uhum.
As pessoas sabem, as pessoas começam a cobrar. E aí, quando começa a cobrar, eu sei aonde dói na empresa. É na reputação, é no bolso. Então, eu paro de comprar, eu paro de seguir, eu paro de dar like, eu paro de compartilhar. É esse diálogo que a gente também faz bem franco com as empresas. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Então, traga para junto quem realmente pode fazer essa transformação de maneira verdadeira.
Resumindo isso tudo que você falou, eu acho que se a intenção não for real, cara, dificilmente vai parar de pé pelo nível de informação que as pessoas têm hoje em dia. Então, acho que é um caminho super, super legal que você falou aqui. E aí, falando um pouquinho sobre você, né, suas atividades nas redes sociais, você fez um trabalho incrível ali através de suas redes, né? Eu te acompanho já ali no LinkedIn, te acompanho no Instagram. E assim, como é que você faz hoje para gerenciar as suas redes? Porque vai tá crescendo, né? Ainda bem que tá crescendo. Como é que é a tua cabeça em relação só cancelamento, já teve alguma coisa ali que você bateu de frente com alguém que não foi contra? Fala um pouquinho desse ganho que você tá tendo em redes sociais e como é que você enfrenta isso? É você mesmo, tem um time? Como é que você se posiciona com
seus seguidores? É bem louco isso, né? Eu conheço o Rafa de seguir e olhar como exemplo de crescimento de rede.
Uhum.
Né? Uma pessoa empreendedora, eu sou seguidora do Rafa, eu conheço, né? E conheço a Adventures daí também, né, dessa jornada. E muito para hackear mesmo, olhar e entender o que funciona. Mas entendendo uma coisa, o que é o algoritmo, outra coisa, o que o comportamento das pessoas, como tem sido voláteis e vem mudando, e como que a tecnologia ela vai se adaptando a isso. E a resiliência que tem que se ter com a verdade do seu trabalho. Então, não adianta só porque é isso que engaja você fazer que o público também sente, né? E você não tem constância. Então, muito que eu aprendi aí com grandes gurus, como o Rafa e outras, é esse lugar da constância, é esse lugar da verdade e do não apego. Uma coisa também muito que eu faço e vem muito também de ter ali as redes do Rafa como exemplo, de não ter muito filtro sobre quem eu sou.
Uhum.
Então, se eu dei aquele papo, é aquele papo e pronto, independente se vão gostar, se não vão gostar. Cara, se eu não tive tempo para fazer o layout XPTO, eu vou postar da mesma maneira, porque tem que postar. Então, isso eu fui desapegando e entendendo com o tempo e dialogando com o público e não com a empresa que vai contratar para publicidade e não com, será que o parceiro ou a parceira vai entender esse tipo de publicação. Mas é lógico, tudo com também muita responsabilidade sobre as pessoas, com as pessoas que me seguem.
Uhum.
Porque não dá também para eu desviar completamente do objetivo, né, do porquê que aquelas postagens são feitas. Do nada, a Nina fala de educação financeira. Aí, do nada, a Nina só aparece ostentando. Não tem lógica, uhum, né? Então, ao mesmo tempo que o movimento, dando um exemplo específico, o The Black Bank tem um cartão de crédito de apoio à luta antirracista, onde parte da rentabilidade vai para projetos nossos sociais. E aí eu coloco, né, a divulgação do cartão de crédito, mas em seguida eu coloco como tu não se apertar com o cartão de crédito. É minha responsabilidade incentivar até mesmo o crédito como um capital inteligente,
sim,
e não como um lugar de endividamento. Então eu lido também muito com isso, o entendimento que a pessoa vai olhar aquele, poxa, se a Nina falou, então bora aqui, bora comprar, bora fazer, bora... E não é bem assim. Uma das coisas também, para mim, que é bem complicada, é porque eu sou bem maior, digamos, de influência no LinkedIn,
uhum,
do que nas outras redes. E numa época que LinkedIn era só mato, né? E o mais legal foi porque eu tenho um relacionamento, e isso não é jabá com o pessoal do LinkedIn, eu tenho um relacionamento de ter sido contratada através do LinkedIn, sabe, no início do LinkedIn no Brasil, uhum, então era uma rede que eu já estava e eu comecei a ver a transformação da rede e eu fui transformando e alimentando e caminhando junto com a rede, e isso hoje faz com que eu tenha mais de 100 mil seguidores no LinkedIn, que é o mesmo número de seguidores do Instagram, mas que é completamente diferente,
yeah,
você ter 100 mil no LinkedIn e 100 mil no Instagram, né? Então, para mim, a gestão é complicada.
Uhum.
Eu tenho uma pessoa que é dedicada às minhas redes, mas essa pessoa é a mesma pessoa que vai fazer o design, que vai fazer copy e planejamento comigo. E aí o planejamento é comigo, o desenvolvimento é com a pessoa, mas eu fico o dia inteiro enchendo o saco. Olha que legal esse estudo que saiu. Olha esses dados. Olha essa frase. Olha esse trecho meu dessa entrevista aqui. Recorta e coloca. Então, é muito intenso. E é muito sobre o meu lugar do dia a dia.
Uhum.
Eu tento pensar, sim, nas postagens como um diálogo específico de cada rede. Mas para mim é muito difícil dar conta. Então, às vezes, acaba sendo reaproveitamento de outros materiais.
Ah, é.
Mas eu amo a mágica que hoje essa web nos dá. E poder migrar isso para outras redes. Eu quero ver as pessoas indo para o Discord, eu quero ver como que vai ser essas interações no metaverso. Então, eu tô empolgada, assim, de também tentar ser pioneira nessas novas comunicações.
E assim, você até falou de metaverso, Web3, eu acho que a gente está vivendo nesse momento agora o que era lá em início dos anos 90, né? Internet discada, era um negócio meio ruim, era meio quadrado. Cara, daqui a uns 5 anos, 10 anos, isso aí vai estar assim, de arrepiar, né? E aí, vamos falar do curto prazo, né? Você como empreendedora, cara, eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui pro pessoal que senta, porque assim, o empreender já é difícil pra caramba, né? Mas no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, cara, o que esperar, né, do final de 2022, onde a gente vai ter, cara, tá saindo uma pandemia, cara, desemprego lá nas alturas, tem eleição em outubro, segundo turno talvez em novembro, tem Copa do Mundo em dezembro, tem guerra rolando na Europa, assim, cara, pra onde é que, né, você como empreendedora, quando você olha os cenários desses, você vê mais dificuldade ou você vê mais oportunidade?
Olha, é bem desesperador, né? Para fora a gente fala das oportunidades, para dentro a gente lida ali com incertezas, medos, não tem como. E aí o problema é que o ser humano gosta de conforto, gosta de previsibilidade, né? Lidar com uma rotina, lidar com aquilo que aprendeu dessa maneira, então é assim. Então imagine a gente aí estudando o mercado financeiro há tantos anos e hoje não conseguir entender como que a gente teve tão grandes ganhos nesse mercado nos últimos 2 anos, e mesmo em pandemia, até por conta também da pandemia, e ver agora no chão, sabe? No chão e sem vislumbre de melhorias. E aí a gente olha para o mapa, o Brasil voltar para o mapa da fome. 33 milhões de pessoas com incerteza alimentar é um lugar que é uma guerra civil.
Uhum.
A gente fala da guerra da Ucrânia, mas morre muito mais gente aqui no Brasil de outras coisas do que da quantidade de pessoas que morrem nesse tipo de guerra diariamente, né? Então, de homicídio e de transfobia. A gente já vive uma guerra civil há muito e muito tempo. Então, eu tento trabalhar a minha cabeça e trabalhar a minha rede para as oportunidades, né? Mostrar que se é incerto para o empreendedor, para o micro, é incerto também para quem tem muito a perder.
Uhum.
Então, quem é pequeno consegue se modelar mais rápido, consegue responder mais rápido, tem menos legado. Eu tento trazer isso para um lugar do vamos junto, vamos errando e acertando, mas também vamos projetando e investindo em coisas possíveis, sabe? Sem muito medo de grandes perdas, porque nem tem muito a perder, né? Já que tem menor ali nível de capital para ser colocado. Então, eu vejo que sim, é um momento dúbio, é um momento, não sei te dizer quando vai ser a retomada econômica. Eu espero que segundo semestre de 2023 as coisas, né, tentem se alinhar, mas não tem expectativa antes disso. Mas para a inovação, o caos ele é muito bem-vindo, né? Então, a gente está nessa sociedade extremamente holística, extremamente antifrágil, que atua, trabalha com caos para um lugar dessa disrupção. E eu acho que por isso que eu ganhei o título, né, de disruptiva do mundo, porque eu sempre fui a pessoa de que está tudo muito certo aqui, isso não é para mim, tchau. Deixa eu construir um império do nada, uhum, né? E a minha tentativa é também mostrar que para essas incertezas constituírem oportunidades, a gente precisa constituir de maneira coletiva. Não dá para ser individual. Porque aí eu consigo o talento, a potência, o capital social de várias pessoas, de pessoas que estão alinhadas na mesma área de atuação, pessoas que estão alinhadas numa rede que já estava em diálogo e que pode, um pode acrescentar no negócio do outro. Então, se grandes empresas hoje estão atuando o tempo todo com Open Innovation, é porque já entenderam que o investimento em startups e pequenos negócios pautados em inovação, entendendo que esse é um investimento de maior rentabilidade a longo prazo.
Uhum. Perfeito.
Então, a gente não tem isso, a gente vai lidar com o que a gente tem, que é a nossa rede menor, que é quem está fazendo com a gente, quem é um braço possível de apoiar e crescer juntos. Então, para mim, é um momento, sim, de oportunidade, mas é um momento de busca de sanidade. Então, a gente busca sanidade, trabalha oportunidade. E assim em diante.
A gente está precisando um pouco de sanidade. E assim, acho que no final, todo empreendedor ele tem que ser otimista por natureza. Senão, ele já nasce... Se não for minimamente otimista, o negócio nem sai do chão. E aí, já indo para uma reta final aqui, Nina, super legal o nosso papo. Conhecer um pouquinho mais sobre a Nina, né? Você falou muito sobre você, empreendedora, sobre você tecnológica. Mas, cara, como é que é um dia a dia clássico teu, um final de semana? Amanhã é sábado. Cara, o que vai ser o seu final de semana?
Bom, amanhã é um final de semana bem típico. Eu acordo, tento fazer alguma coisa, me convencer a descer, fazer um exercíciozinho, volto, como que tiver na geladeira, e amanhã eu pego o avião para o Rio para ver meus pais, para o aniversário. Meu companheiro tá, que é meu sócio, aliás, né? Meu marido é meu sócio. Não repitam isso em casa. Ele tá no Rio, então eu vou lá estar com ele no aniversário dele lá. E do Rio, mas aí, olha que isso é um típico da Nina, né? Eu teria que ir ao Rio para esse aniversário. E aí surgiu uma palestra no Rio no mesmo dia de manhã. E aí o que a Nina faz? Cobra um preço menor para conseguir fechar aquele job e ainda ganha passagem para o Rio de Janeiro pelo job. Entendeu? Isso é típico do dia a dia da Nina, esse tipo de aproveitamento de recursos, de tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou lá vendo meus pais, meus amigos, eu também estou trabalhando, e de lá eu vou para Brasília, para o Inova Summit, né, um grande festival de inovação. Depois eu volto para São Paulo. Então, o dia típico da Nina é no aeroporto. E outras coisas é muita interação com todas as redes que eu faço parte. Então, hoje, eu não saí, né, das grandes corporações. Eu vejo que eu tentei sair das grandes corporações, elas não deixaram, não sou mais CLT, mas sou conselheira. Uhum. Então, estou em comitê de diversidade, como eu estou em conselho administrativo, né, sou formada pelo IBGC, sou da comissão de inovação do IBGC, continuo tendo que ter as certificações e dar as carteiradas em determinados momentos, uhum. porque a gente ainda não chegou nesse lugar de normalizar corpos pretos e corpos de mulheres em liderança. Mas a Nina, o dia a dia da Nina é isso, essa tentativa de se alimentar melhor, dificilmente conseguindo, é a tentativa de se exercitar com o otimismo ali, de conseguir criar uma rotina sobre isso. E muito trabalho, celular, o tempo todo conectado em todos os grupos que eu sou conselheira, além do dia a dia operacional, né, dos meus 4 CNPJs. Mas vamos lá. Então,
caramba!
Hoje eu estou também como investidora anjo, né, então fico muito feliz de ser conselheira e estar em boards de startups, que eu sou investidora. E sentir que todas as startups têm propósito e têm muita oportunidade. E pessoas geniais por trás, assim, muita oportunidade de lucratividade, mas com propósitos lindos. Então, hoje, o dia a dia da Nina é um dia a dia de esperança, de otimismo e de tentar não esquecer da Nina, né? Já que a gente pensa muito no mundo. Eu tento, meu dia a dia também é tentar não esquecer um pouco da Nina, de me cuidar. Fiz 40 aí no início de junho, aqui de 2022. E esse não sou mais on the funny, então agora não tem escapatória, né? Tem que cada vez mais cuidar de si para poder cuidar do outro.
E manter a sanidade, que todos nós precisamos. Então, ó, quem quiser seguir essa mulher incrível, Instagram é Nina Silva Perfil, não é isso?
Isso.
E no LinkedIn é Nina Silva, provavelmente.
Isso, Nina Silva. E tá chegando aí a virtual influencer da Nina, dando um spoiler, né? Então vão ouvir mais conteúdos vindo do mundo virtual, porque humanos são finitos, né? Mas virtuais, influenciadores são infinitos. Então eu quero trabalhar essa possibilidade aí. Tem também projeto IVE, que é o projeto de NFTs que eu faço parte, de mulheres, educação em cripto, educação e web 3.0 para mulheres. Vamos lançar nossa primeira coleção até julho de 2022. Então fiquem também ligados e convidar todo mundo a praticar Black Money, a interagir com a comunidade preta de uma maneira linear, entendendo que podemos fazer negócios, podemos lucrar juntos e principalmente construir um mundo bem mais agradável, justo, louco, de caos, mas de pelo menos de oportunidades para todas as pessoas. Esse é o meu objetivo. Sigam aí o mercadoblackmoney.com.br para as suas compras, movimento Black Money, The Black Bank, muita coisa acontecendo e que eu fico muito feliz de poder fazer parte e ser um grãozinho ali, uma sementinha, junto a tanta fertilidade, solo tão fértil, que são essas oportunidades de inovação e propósito aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo.
Pô, legal, Nina. Pô, super obrigado. Papo, pô, super gostoso, super interessante, super importante, super necessário. Espero que todo mundo que esteja ouvindo aqui tenha gostado. E vamos seguir todos esses arrobas aí que a Nina falou, porque a gente vai botar na descrição.
Favor.
E vamos fortalecer essa pauta importante. Nina, muito, muito obrigado. Um beijo grande.
Obrigada a você, Ed. Obrigada a todo mundo. Parabéns, CMO, Playbook, que a gente possa dar continuidade nesse papo. Sigam as redes e sigam também todos os outros episódios aqui dessa temporada.
Valeu, obrigado. Beijão. Agora, o CMO Playbook também está no YouTube. Não esquece de ativar o sininho e curtir tudo que vem por aí.